USP e Educação. Orientando a sociedade sobre políticas públicas.
Colégios cívico-militares. Esse é um tema que vem gerando muita discussão no país e o assunto já foi parar até mesmo no Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes acolheu duas ações diretas de inconstitucionalidades sobre o projeto de lei das escolas cívico-militares do Estado de São Paulo. Agora, o STF vai analisar se o programa possui respaldo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Eu sou Júlio Silva e você está ouvindo a série especial do USP Educação sobre o novo ensino médio. No episódio anterior, nós abordamos os itinerários formativos propostos na reforma. E no episódio de hoje, conversaremos com Fernando Cássio, docente da Faculdade de Educação da USP, sobre o ensino nas escolas cívico-militares. Professor, você poderia nos explicar como essas instituições funcionam?
Escola cívico-militar, né, é um termo que inventaram faz alguns anos, para nomear essas escolas, que são escolas de gestão compartilhada entre a educação e profissionais da segurança pública, aposentados, geralmente. Quando começa essa história, né, a gente pensa assim, olha, vamos substituir profissionais de educação por gente da segurança pública, né, trocar diretor de escola por policial aposentado, segurança e forças armadas em geral, né. Mas o que foi acontecendo, aos poucos, né, à medida em que você ampliou o número de escolas que operam nesse regime aí, foram criadas aí associações de policiais, né, empresas, geralmente de policiais ou ex-policiais, para fazer esse tipo de coisa. Então você tem um monte hoje de prefeituras e de estados que têm contratos com essas associações e aí essas empresas acabam fornecendo a gestão de, sei lá, um grupo de escolas. Então, no fim das contas, a militarização escolar, ela caminha par e passo com a privatização da escola, né?
E essas escolas seguem as diretrizes da Educação Nacional?
Sim, essas escolas, elas têm que respeitar todas as diretrizes e a Constituição. E aí, claro, tem diferenças, né? Aí a gente aprendeu ao longo dos anos, na imprensa, tem um mundo de coisas, né? Desde agressão física até regimes assim, de controle de corpos, de padrões heteronormativos de gênero, de obrigar estudante, menino a ter cabelo curto, menina a ter cabelo amarrado, não pode ter tatuagem, não pode ter piercing, menino não pode usar brinco, sabe essas coisas? Retrocesso assim, monumental, né? Então assim, tem coisas, né, que vão acontecer nessas escolas que vendem como assim, um diferencial, né? Porque é daí que viria, por exemplo, a solução para problemas, né, da escola, da educação, que sei lá, indisciplina, violência, essas coisas todas, né? Então eles criam essa, né, essa espécie dessa fantasia, assim, de que então essa escola ela vai redimir esses pecados, né?
Professor, no geral, qual é o perfil dos alunos das escolas cívico-militares?
Então existe uma certa ideia, até de senso comum, que circula, que a escola cívico-militar, ela é feita para as periferias, entendeu? Colocar a polícia na escola para fazer contenção social de estudante pobre nas periferias. Isso não é verdade. Então, quando a gente olha, quem é que é beneficiado pelas escolas cívico-militares? Geralmente uma fração, assim, mais da classe média dentro das redes públicas. Elas ocupam um nicho, elas criam uma espécie de uma sub-rede de ensino dentro da rede e selecionam alguns estudantes que são, coincidentemente, os menos vulneráveis, do ponto de vista social.
Segundo consulta da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, diretores de 302 escolas estaduais manifestaram interesse em adotar um ensino cívico-militar em suas unidades. Mas, Fernando, os índices realmente mostram melhores resultados de aprendizagem nas escolas com esse tipo de ensino?
Então eles usam esse argumento, né, de que a escola cívico-militar melhora a aprendizagem, que as escolas cívico-militares têm melhor rendimento nas provas e não sei o que e tal. Todo o debate educacional, infelizmente, circula em torno dessa ideia simplória de que se a escola melhorar o ranking IDEB, ela melhorou a qualidade dela, né? E, aliás, é baseado nesse tipo de simplificação grosseira que a gente tem hoje no país um monte de rede de ensino manipulando os indicadores para melhorar os resultados e concretamente isso não significa nada, né, do ponto de vista da escola. A meta não é formar gente para ser um cidadão crítico, para pensar direito, não é isso. A meta é produzir pontuação no IDEB, então eles usam esse tipo de coisa, né? E aí acredita quem quer, porque os dados não mostram nada disso, né?
Muito obrigado pela participação, professor. Eu sou Júlio Silva e nesse podcast conversamos com Fernando Cássio, docente da Faculdade de Educação da USP, sobre o ensino em colégios cívico-militares. No próximo episódio da série especial sobre o novo ensino médio, abordaremos as propostas para o ensino técnico no estado de São Paulo. Confira este e outros episódios acessando jornal.usp.br/atualidades e ouvindo o USP Educação nos demais agregadores de podcast. Até lá!
USP e Educação. Orientando a sociedade sobre políticas públicas.